Oi.
Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Em alguns meses, provavelmente em um domingo ensolarado, você vai estar parada diante de uma maquineta escondida por um biombo de papelão. Você vai estar ali para escolher as pessoas que, na sua opinião, são as mais capacitadas para comandar o país e os estados e para criar e zelar pelas leis mais importantes da nossa sociedade. Mas você não vai poder escolher qualquer pessoa. Você vai ter de escolher num cardápio pré-determinado de humanos. E os humanos que figuram nesse cardápio costumam ter algumas características em comum. Traços de personalidade que vêm se repetindo ao longo dos milênios e que ajudaram a moldar a forma como a gente passou a se organizar. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre algumas dessas características, que talvez sejam as mais marcantes, as mais determinantes, e que muitas vezes aparecem juntas. Eu tô falando da Tríade Sombria.
Ela é mais conhecida por três características que são o narcisismo, o maquiavelismo e a psicopatia.
Essa é a professora de psicologia do programa de pós-graduação na Universidade de São Francisco e especialista em avaliação psicológica, Ana Paula Noronha.
Então seriam os três traços que compõem a Tríade Sombria.
E esses três traços de personalidade não são os mais agradáveis. Não é exatamente o tipo de gente que você chamaria para uma viagem de barco ou com quem você gostaria de passar um fim de semana chuvoso na praia. Mas isso não quer dizer que elas precisem de tratamento. Na verdade, muitas vezes, essas pessoas passam a vida sem nem saber que existe essa ideia de Tríade Sombria. E a Tríade Sombria não passa disso. Uma ideia articulada pela primeira vez em 2002 num artigo de dois psicólogos da University of British Columbia, no Canadá. É um jeito de pensar sobre traços de personalidade que muitas vezes se sobrepõem e que, como costuma acontecer com traços de personalidade, vêm em níveis variados.
Então, essas pessoas que têm determinadas características, elas estão entre nós. A gente chama isso de traços subclínicos.
Na conversa que teve com a psicóloga Ana Paula Noronha, o nosso produtor, Matheus Marcolino, pediu para ela explicar as três facetas da Tríade Sombria. Eles começaram pelo narcisismo.
São aquelas pessoas que têm um senso de grandiosidade, que fazem da gota um oceano, que realmente supervalorizam, superestimam, ganham vantagem. Então elas têm um alto componente de exibição das suas conquistas e dos seus feitos. São pessoas que gostam e que buscam liderar, que gostam de estar em evidência, né? Gostam de serem olhadas, receber destaque, porque elas se sentem superiores em relação às outras. Então elas precisam deste lugar, deste palco, para poder ter essa realização. São pessoas que têm um comportamento muito manipulativo, né? Muito manipulador. Tendem a dominar, né? São pessoas dominantes, assim.
Daí, eles foram para o maquiavelismo.
Tem uma característica de estrategista, assim, sabe? De pensar muito. Também busca por poder.
É importante dizer que existe uma sobreposição entre o maquiavelismo e o narcisismo.
O maquiavelismo também gosta de se autopromover. Uma coisa que chama muito mais a atenção para ele é pouquíssima importância moral e regras sociais, tá? Realmente bem despreocupado com as convenções sociais, com as regras sociais. Uma característica também importante do maquiavelismo é que ele pensa sempre que os fins justificam os meios.
Aqui vai um bônus de curiosidade para você. O Maquiavel nunca escreveu isso. Os fins justificam os meios. Em O Príncipe, que é uma espécie de manual de pequenas e grandes maldades escrito em 1513 e enviado por Lourenço de Médici, o diplomata Nicolau Maquiavel escreveu coisas tipo: é muito mais seguro ser temido do que amado, ou tão simples são os homens e de tal forma cedem às necessidades que aquele que engana sempre encontrará quem se deixe enganar. Mas ele nunca disse textualmente que os fins justificam os meios. De qualquer forma, a frase resume bem esse jeito de pensar e em 1970 o termo maquiavelismo foi incorporado pela psicologia.
Independente do que eles façam, o fim é o que importa, né? Então tem também uma manipulação com vistas à autopromoção.
E por fim, tem a psicopatia.
Essas pessoas, elas compartilham características que são socialmente más, malévolas, com tendência para isso, para a frieza emocional, a incapacidade de se comover com a dor do outro, para pensar antes de mais nada na autopromoção, a baixa empatia, né? O antagonismo, ou poucos níveis de amabilidade, né? São pessoas vingativas, que nada fica barato, que sempre vai ter um troco, uma resposta, que não aceitam um acontecimento como simplesmente um acontecimento da vida, mas interpretam isso como algo pessoal e que precisa ser respondido, né? Nem sempre pelos melhores métodos, aliás. São pessoas que gostam também de desafios, de viver sempre em perigo, assim, na adrenalina, né? Que tem muito desrespeito às regras. São pessoas que mentem patologicamente, assim, né? Mentem tanto que acreditam que aquela mentira é realmente a verdade. A psicopatia também tem um quê de insensibilidade, de irresponsabilidade, de não remorso. Se vingam e não têm remorso. Normalmente também tem baixo medo, mas são pessoas charmosas, sabe?
Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 167 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar da íntima relação entre a tríade sombria e os nossos líderes políticos. Mas antes, eu preciso te falar de alguns dados do Escafandro. A gente tem hoje um público médio de 100 mil ouvintes por episódio. Desses, cerca de 3 mil apoiam o podcast financeiramente. E isso é incrível, né? 3 mil pessoas pagando por um treco que é de graça. Por outro lado, em termos proporcionais, esse número é baixo. Em geral, campanhas desse tipo têm uma participação que varia entre 5 a 15% do público. No nosso caso, a gente está na casa dos 3%. E assim, se a gente chegasse em 5%, ou seja, 5 mil apoiadores, isso representaria um aumento de receita considerável para a nossa operação. Permitiria que a gente tivesse uma equipe maior, o que resultaria em episódios melhores, mais exclusivos, mais impactantes. Então, se você gosta do Escafandro como ele é, mas ao mesmo tempo enxerga potencial para ele ser muito mais, para chegar a muito mais gente, vem se juntar ao nosso financiamento coletivo. O caminho mais fácil para fazer isso é por meio do fabuloso Pix recorrente, usando a chave de e-mail apoie@radioescafandro.com. apoie@radioescafandro.com. Mas tem vários outros caminhos e você encontra todos eles no nosso site, que é radioescafandro.com. Lá você também consegue conferir os vários mimos que a gente oferece para os nossos financiadores. E por fim, se você já está entre essas pessoas luminosas que mantêm o podcast no ar há quase 8 anos, gente como a Helena Giordano Salgado, a Márcia Miyuki Ishikawa, o Marcelo Silva Borges de Andrade e o Pedro Monastero, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por isso. Quando comecei a pesquisa para esse episódio, eu descobri que tinha uma ideia errada sobre a forma como nós, humanos, temos nos organizado ao longo dos milênios. E eu imagino que você também tenha uma ideia parecida. De que a forma mais comum de a gente se organizar é na vertical. Um rei, um imperador, um faraó, um cacique e todo mundo obedecendo a esse líder forte e muitas vezes, ou quase sempre, maligno. Mas, na verdade, tudo indica que na maior parte dos nossos 300 mil anos como espécie, a gente viveu em organizações muito menos rígidas. E aqui eu preciso dizer que esse tudo indica é bem menos recheado do que os pesquisadores gostariam. Quanto mais a gente volta no tempo, mais a gente tem de confiar em aproximações e especulações, porque os registros, que já eram mais escassos, foram também apagados pelos séculos.
A gente pode botar essa questão, 200, 300 mil anos... que é mais ou menos quando aparece o Homo sapiens, até onde nós sabemos. E aí você pode começar a falar do papel do fogo. O fogo como um modo, um instrumento para fazer ambiente, né?
Esse é o professor de antropologia do Museu Nacional do Rio de Janeiro, Carlos Fausto.
Ou você pode começar um pouco mais tardiamente, 50 mil anos, quando o Homo sapiens sai da África e vai chegar, por exemplo, sai antes de 50 mil, mas 50 mil vai chegar na Austrália, vai ocupar o continente. Ou então você pega os 10 mil anos finais, que é o período do Holoceno, que é o momento em que vão aparecer tudo isso que a gente está acostumado a chamar de civilização.
Quando se fala nessa forma de organização, que foi a mais comum durante algo como 290 mil anos, muitos antropólogos usavam o termo igualitarismo. Mais recentemente, essa ideia também está sendo questionada. Estudos com forrageadores modernos mostram que na maioria desses grupos existe sim algum tipo de desigualdade. A desigualdade entre homens e mulheres, por exemplo, é bem comum. No clássico contemporâneo da antropologia, O Despertar de Tudo, os autores David Graeber e David Wengrow chamam esse tipo de organização humana, comum aos caçadores-coletores, de sociedades livres. Eram grupos menores que mudavam o tempo todo, e era muito fácil para quem estivesse descontente simplesmente migrar para outro bando. Além disso, como os nossos antepassados viajavam muito, eles dependiam do apoio de outras tribos. Então, muitas vezes, o cara que era chefe num lugar era hóspede em outro, o que tornava essa posição de chefia muito mais protocolar do que efetiva. Não dá para espezinhar o coleguinha se você vai depender do mesmo coleguinha para ter abrigo numa noite fria em uma estepe cheia de leões, né? Aspas para um trechinho do Despertar de Tudo, uma comparação entre os americanos de hoje e os Wendats, indígenas que já viviam por ali quando os europeus chegaram.
Os cidadãos norte-americanos têm direito de viajar para onde quiserem, desde que, claro, tenham dinheiro para o transporte e a acomodação. São livres para não acatar ordens arbitrárias dos superiores, a menos, claro, que tenham um emprego. Nesse sentido, quase se pode dizer que os Wendats tinham chefes de brincadeira e liberdade de verdade, enquanto hoje a maioria de nós precisa lidar com chefes de verdade e liberdades de brincadeira.
E claro que a gente nunca vai saber como era a personalidade dos líderes de centenas de milhares de anos atrás. Mas diante do que se sabe, é possível supor que na maior parte do nosso passado não havia muito espaço para líderes sociopatas, narcisistas e maquiavélicos. Na verdade, em algumas sociedades, esse tipo de liderança era deliberadamente combatida. Em muitos grupos forrageadores, uma atividade bastante comum era uma espécie de bullying reverso. O bando inteiro se ocupava do curioso ofício de ridicularizar o infeliz que se saísse melhor numa atividade de caça, por exemplo. O Carlos Fausto, que tem estudado indígenas na região amazônica, falou como a tríade sombria tem sido encarada por muitos povos que vivem por lá.
Qual é a tradução que eu faria?
Importante aqui ressaltar o termo que o Carlos Fausto usou. Tradução. Ele está transferindo o conceito de um universo, no caso o universo da divulgação científica da psicologia, para o universo tradicional indígena. Ou seja, existe algum perigo aqui. Mas sigamos.
Reunindo essas três coisas é a figura do feiticeiro para os povos indígenas. Feiticeiro é precisamente o cara que é egoísta, que é meio doido e que está o tempo inteiro fazendo estratagemas para conseguir coisas. E existem várias maneiras de contra-atacar os feiticeiros, de tal maneira que uma das poucas relações realmente tensas que você tem no interior de vários grupos indígenas é em relação à feitiçaria, o medo da feitiçaria.
Segundo Carlos Fausto, o medo da feitiçaria serve como uma espécie de vacina contra a centralização de poder.
Ela coloca toda uma comunidade contra um indivíduo.
E é claro que existem chefes e líderes em muitos desses povos, mas são quase sempre líderes vacinados contra a tríade.
Como é o caso do Xingu, onde eu trabalho também, com os Kuikuru. Mas o chefe, o grande pavor dele é ser identificado como feiticeiro. Então, tudo que ele faz é para desmobilizar esse tipo de percepção que a comunidade pode ter dele. Então, ele é mais generoso do que todas as pessoas generosas. Ele sempre fala muito baixo. Ele sempre está disposto a receber as pessoas. A casa dele tem que estar aberta para quem puder entrar. Então, é uma verdade, você ser um chefe é um grande fardo, porque você tem que ser o cara mais generoso da aldeia para não ser acusado de feitiçaria.
Algo parecido costuma acontecer com os guerreiros.
Tem aí a outra figura, que é a figura do guerreiro. Os Paracanã é uma figura que você imagina, bom, o guerreiro é um cara muito importante, ele participa da guerra, ele nos protege, etc e tal, mas o guerreiro é ao mesmo tempo perigoso. Por quê? Porque quando ele mata muitas gentes adversários, a tendência dele é se identificar ao seu inimigo. E ao se identificar com o seu inimigo, matar os seus próprios parentes. Então os Paracanã, por exemplo, quando um jovem chegava da guerra, seu tio materno tirava dele o arco e a flecha, botava ele deitado em reclusão, e a irmã dele vinha e falava, olha, nós somos teus parentes, nós não somos inimigos, não tenha raiva da gente. Porque disse que ele vai ficar meio doido, tem algumas descrições que assim, que o guerreiro que já está doidão de tanto matar, ele vai e se entrega aos inimigos, porque acha que os inimigos são seus parentes. Então tem toda uma série de medidas contra a demesura. Né? Essas medidas são, em geral, aquilo que nós chamamos de reclusão pós-homicídio. Uma série de restrições que o cara tem que fazer, etc e tal, para não se tornar outro.
E, de novo, tudo indica que a gente tenha vivido assim na maior parte do planeta, pela maior parte dos 300 mil anos em que somos mais ou menos parecidos com o que somos.
O problema é dizer o que veio depois. Bom,
mas aí, as coisas foram mudando.
Vai aparecer agricultura, portanto, domesticação de plantas e animais. Vai aparecer propriedade sobre as coisas, sobre os objetos, as primeiras cidades, primeiros estados.
E aí a gente tem uma grande narrativa padrão.
Precisa alguém organizar esse negócio aqui, senão vira bagunça.
O povo começou a plantar, isso permitiu que a gente tivesse mais comida, o que permitiu que os grupos crescessem, as coisas ficaram mais complexas, as pessoas passaram a se especificar em ofícios diversos, e a produção de excedentes que veio dessa organização toda começou a gerar cobiça, e se criou a propriedade privada, e os exércitos, e daí para os tiranos foi um pulo.
É quase uma linha reta. Escolha a ordem dos fatores.
O problema é que esse roteirinho é uma grande simplificação.
Então a grande pergunta que todo mundo faz é assim, como se eram, as sociedades eram mais ou menos bandos de, digamos, 150 pessoas, como é que você passaria da situação em que você tinha bandos não hierárquicos, igualitários, por uma situação na qual surgiram várias coisas, entre elas a dominação, a desigualdade e o Estado?
Porque, por um lado, tem muita gente que não entrou nesse trem do progresso. Pelo menos, não do mesmo jeito.
Continua a existir, né? Bandos na Amazônia, por exemplo, né? Mesmo os Paracanã que eu estudei, no momento em que eu os encontrei, não é? Eles são um grupo que abandonou a agricultura. Mas eles funcionavam basicamente com um bando igualitário de mais ou menos 150 pessoas, que se dividiam em grupos de 40, mais ou menos, e que viviam do forrageio na floresta.
Por outro lado, esse progresso todo aconteceu ao longo de milênios, com ritmos e peculiaridades que variaram absurdamente ao redor do planeta.
Correu muita tinta em torno disso, das discussões sobre a ordem dos fatores e assim, mas todo mundo achando que esse pacote é o pacote Revolução Neolítica, aconteceu em um lugar do mundo, se espalhou para os demais e isso era inelutável que assim acontecesse. Tem uma espécie de inelutabilidade dessa coisa. Basta botar um fator que isso vai em frente. E que, portanto, você poderia exportar esse modelo para outras regiões em que isso ocorreu também. Então, sei lá, para certa parte do Rio Ganges, na China, Nilo, etc e tal.
Mas
surgem, juntamente com isso, ideias curiosas, né? O Gordon Child, que é um grande arqueólogo marxista, que é um dos propugnadores da ideia de Revolução Neolítica, ele supunha que isso se deu na Mesopotâmia porque lá é seco, precisava construir canais de irrigação. Para construir canais de irrigação, precisa controlar a mão de obra. Para controlar a mão de obra, precisa de poder. Só que ele não sabia, na época, não se tinham estudos muito sofisticados sobre isso, que o clima e a altura do mar na região, lá pelo século, né, pelo ano 9000, 10000 antes do presente, era completamente diferente. Na verdade, o problema é o seguinte, aquilo era um lugar de inundação e não de seca. Mas a inundação, o que produzia? Solos aluviais, solos que eram, a cada ano que eles eram cobertos pela água que vinha do Golfo, trazia sedimentos, né, do solo que fertilizavam o terreno. Então era muito fácil plantar. Você tinha um processo de fertilização do solo recorrente.
E isso cria uma diferença, entanto, na forma de se ver o mesmo fenômeno. Uma coisa é você ter de construir toda uma ordem tecnoburocrática para, a partir daí, criar um sistema complexo de irrigação. Outra é você plantar num lugar que já é propício para isso.
Muda muito a ideia do que era preciso fazer. No outro, você precisa construir canais de irrigação. Nessa, você precisa explorar um fenômeno que é natural. Você não precisa nem acelerar, não precisa pisar no acelerador. Isso é uma outra coisa que os estudos mais recentes vêm mostrando, é que ninguém pisou no acelerador. Levaram 2-3 mil anos para acontecer em seguida.
Mas, ainda que a gente não saiba exatamente como, e ainda que a gente tenha de fazer grandes suposições, generalizações e aproximações para explicar os porquês, o fato é que de uns milênios para cá, em muitas regiões, os humanos começaram a se organizar em grandes estados verticais.
O que a gente tem aprendido com os estudos do Oriente Médio, da Europa, mesmo da Ásia, é que essas coisas não vão numa linha reta, né? Uma super estrada de trem de grande velocidade numa só direção. A gente vive nessa esquizofrenia que, aliás, os Davids tentam fugir, mas não conseguem, entre um modelo do Rousseau e um modelo do Hobbes.
Para resumir o dilema de um jeito que vai deixar você, meu ouvinte de humanas, com vontade de roer os fones de ouvido, para o Rousseau, o homem nasce bom e é corrompido pela sociedade. Para o Hobbes, o homem nasce egoísta e ambicioso e o Estado serve para controlar esses impulsos.
E a gente fica navegando entre uma coisa e outra, vai para um lado, vai para o outro e não sabe muito bem o que fazer. Não adianta pedir para decidir entre uma visão bélica da humanidade e uma visão pacífica e igualitária da humanidade. A gente cai nesse dualismo porque normalmente ela é um sinal ético para nós.
De qualquer forma, de uns milênios para cá, reinos, impérios e autocracias foram brotando, alguns imitando os outros, alguns misteriosamente isolados. E os reis, imperadores e ditadores viraram o arquétipo máximo do líder político.
Sobretudo que o Ocidente se produziu sobre líderes, não é? Sobre reis, príncipes. Você tem um momento que é muito especial, que é o momento em que o Maquiavel escreve O Príncipe.
Esse é o cientista político e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Paulo Henrique Casimiro.
E o problema central do Maquiavel é exatamente o problema de como um indivíduo consegue se apropriar do poder.
Segundo Maquiavel, existem três formas básicas para se conseguir um reino para chamar de seu. Você pode herdar o poder, você pode tomar o poder, ou, considerando o que ele estava escrevendo na Renascença, você pode fundar um novo reino.
Ele se preocupa sobretudo com a tomada do poder. E, todo momento, o esforço do Maquiavel é tentar mostrar que o príncipe ele depende, sobretudo, de algumas características da sua personalidade.
Essas características não têm nada a ver com convencimento ou com algum tipo de virtude. Tem a ver com uma forma de agir que o Paulo Henrique Casimiro chamou de economia da maldade.
Ou seja, até onde você pode ir quando você precisa enganar, você precisa conspirar, você precisa exercer a violência, não é? Até onde você pode ir, aonde você deve parar. O famoso argumento do Maquiavel é que o mal você faz todo ele de uma vez só, mas o bem você faz aos poucos. Enfim, o argumento o tempo todo é a ideia de que a personalidade do príncipe ela é definidora da sua capacidade de conquistar o poder.
Como a gente já disse, o pequeno manual de maldades do Maquiavel veio ao mundo nos idos de 1500. De lá para cá, muita coisa mudou no sistema político, sendo que a mais emblemática dessas mudanças foi a migração global para sistemas com níveis variados de participação popular na escolha dos governantes. Mas o advento dessas novas formas de organização não acabou com a nossa necessidade de criar os nossos malvados favoritos.
Toda a literatura das ciências sociais, da ciência política, da sociologia, autores, por exemplo, como Max Weber ou o próprio Freud, né, que tem contribuições para a psicologia social, chama atenção para o fato de que nesse mundo da democracia de massas, quem é capaz de mudar as coisas, mudar o comportamento político dos indivíduos é um líder.
Porque como Paulo Casimiro me falou, o ritmo das instituições é lento, a burocracia é enfadonha, as coisas demoram para acontecer e a gente tem pressa. E os líderes são pessoas que se apresentam para chacoalhar o status quo, para revolucionar o sistema, para encontrar novos caminhos e soluções. E aí, cada um tem um líder que merece. ou com o qual se identifica.
Quando o Bolsonaro, no meio daquela manifestação, grita que é imbrochável...
Imbrochável! 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 Imbrochável!
Isso é um mecanismo preciso do que o partido está chamando da identificação com o eu ideal do líder. Porque o que acontece é que aqueles indivíduos todos que têm problemas de ereção se identificam imediatamente com aquele eu ideal do imbrochável.
Uma projeção, né?
Uma projeção libidinal, né? O seu desejo, aquele sujeito, ele, digamos assim, ele representa a realização do seu desejo, né? Isso tem muito a ver com as discussões sobre líderes carismáticos. Porque o que é o carisma, né? O carisma é um vínculo individual. Eu reconheço naquele indivíduo uma capacidade de liderança, de execução excepcional, mas eu reconheço, não é? É como uma conexão religiosa que eu tenho com aquele indivíduo.
Você está falando, basicamente, a gente poderia dizer, do eleitor para o político, nesse caso, né? Como que o eleitor vê o Bolsonaro, né? Mas aí, eu acho que seria interessante a gente falar do outro lado, sabe? Que eu acho que é esse que é o nosso desafio. Porque é óbvio que quando o Bolsonaro fala do imbrochável, talvez até de forma instintiva, né? Ele está ativando essa relação, né? E aí a gente volta para o maquiavelismo, a gente volta para o traço de personalidade dessa pessoa, sabe? Que para mim é esse que é o desafio, de tentar entender até que ponto que essas pessoas estão manobrando dentro desses traços de personalidade, até que ponto que esses traços de personalidade são essenciais para que essas pessoas, mesmo na democracia, continuem tomando o poder, para voltar ao Maquiavel, sabe?
Porque algumas personalidades, digamos assim, são mais propensas ou têm uma capacidade maior para se tornarem líderes efetivos, digamos assim, com capacidade de conquista, de apoio popular, etc. Eu acho que a personalidade do líder passa, em primeiro lugar, por uma certa capacidade de, digamos assim, anular a autocrítica, não é? De ser capaz de fazer um autoelogio das suas próprias características. Tem uma certa necessidade de você fazer com que as suas características apareçam de modo exacerbado, as características positivas...
Esse traço de personalidade, vale dizer, é uma das características principais do narcisismo, um termo emprestado pela psicologia do mito grego de Narciso em 1898.
E você tem uma dimensão que é muito característica das nossas sociedades, que é uma autoafirmação que produz efeitos políticos muito bem-sucedidos de características masculinas no líder, né? Ou seja, o líder tem que se apresentar como viril, como forte, ele tem que ser o senhor da sua vida, a começar pela sua casa, pela sua vida doméstica. Mesmo entre as mulheres que se tornam grandes líderes, no geral, elas colocam em primeiro plano características que são tradicionalmente identificadas como masculinas. Pensa numa Margaret Thatcher, por exemplo, né?
Em 2022, duas psicólogas e uma socióloga que atuam na Polônia publicaram um estudo revisado por pares que fez uma ampla investigação sobre a relação entre a tríade sombria e a política. O estudo se chama Why Dark Personalities Participate in Politics, ou Por que Personalidades Sombrias Participam da Política, numa livre tradução. Foi publicado no periódico Personality and Individual Differences. Nele, as autoras aplicaram uma série de testes com questionários e escalas em 558 jovens poloneses e depois em 476 adultos britânicos. E como a gente disse lá atrás, a ideia de tríade sombria é bem nova, foi formulada em 2022. Mas os três pilares que sustentam ela são mais antigos e foram muito estudados. Então as autoras desse estudo polonês dividiram as relações entre temperamento e política, levando em conta o maquiavelismo, o narcisismo e a psicopatia subclínica. Elas começaram pelo maquiavelismo. E, curiosamente, entre os três traços de personalidade, o maquiavelismo é o que tem o elo mais fraco com a política. O que a literatura mostrava até o estudo de 2022 era que as pessoas com alto índice de maquiavelismo são, sobretudo, cínicas. Por isso, não acreditam na política como algo que possa mudar alguma coisa. Além disso, as pessoas cínicas costumam ser também egoístas, estão meio que se lixando para o bem-estar geral da população e pelos ideais coletivos inerentes à política. A Aí tem o narcisismo. Ah, o narcisismo. Pessoas narcisistas precisam ser o centro das atenções. E aqui, de novo, a gente tem um paradoxo. Porque, por um lado, poucas pessoas têm tanta oportunidade de estar no centro da atenção quanto políticos profissionais. Por outro, a política é, ou deveria ser, um ofício altruísta, o que vai contra também esse traço de personalidade. De qualquer forma, no caso do narcisismo, ao contrário do maquiavelismo, já existia uma farta literatura falando da relação dele com a política. Tem inclusive estudos mostrando a correlação entre o narcisismo e a boa cidadania. Votar ou pagar impostos, por exemplo. Afinal, o narcisista quer ser admirado pelos seus iguais. Ou desiguais, no caso. Enfim. Por último, a tríade polonesa olhou para a psicopatia. De novo, elas começaram olhando para um grande paradoxo. Porque uma das características dos psicopatas é a afeição ao caos. Eles querem ver o parquinho queimar e têm um prazerzinho especial em quebrar regras. O que, no primeiro momento, parece incompatível com o mundo da política, que é basicamente um mundo de regras. E aí, para resolver esses paradoxos de forma mais eficiente, as pesquisadoras polonesas fatiaram não só a tríade sombria, como a atividade política em si. Elas avaliaram três tipos de comportamento político: a participação cívica, a participação em política formal e o ativismo. Elas também avaliaram a participação em comportamentos normativos e não normativos. Se meter em uma manifestação para ter a oportunidade de quebrar uma viatura de polícia seria um exemplo de participação política não normativa. Na pesquisa em si, além dos questionários para medir a participação política, elas usaram diferentes testes para medir cada traço de personalidade e fizeram perguntas específicas para entender as diferentes motivações para o envolvimento na política. Escuta, por exemplo, o exemplo de um item para avaliar níveis de cinismo que tem a ver com maquiavelismo. Não importa se eu voto ou não, meu voto não faz diferença de qualquer maneira. Ou para avaliar traços de psicopatia. Eu me envolvo na política porque dessa maneira posso espalhar confusão em meu país. Para cada um desses itens, os entrevistados tinham de dar notas de 1 a 5. 1 para discordo totalmente, 5 para concordo totalmente. E os resultados foram bem interessantes. Na parte que ouviu poloneses, a pesquisa mostrou uma relação significativa entre traços da tríade sombria e participação política. Já na amostra britânica, elas encontraram relação com narcisismo e psicopatia, mas não com maquiavelismo. No fim, na parte polonesa do estudo, elas conseguiram mostrar que o que elas esperavam que ia acontecer, de fato aconteceu. O maquiavelismo apareceu relacionado ao cinismo político. O narcisismo com pessoas que buscavam a política para se autopromover. E a psicopatia com pessoas que queriam espalhar o caos. Para alguns pensadores do nosso passado, os traços da tríade sombria foram fundamentais para que os nossos ancestrais passassem de sociedades livres para sociedades altamente verticalizadas, onde as liberdades individuais passaram a ser controladas pela burocracia do Estado. No podcast Past, Present and Future, ou Passado, Presente e Futuro, o pensador australiano Luke Kemp, autor do livro A Maldição de Golias, que conta a história da humanidade a partir da ascensão e queda dos impérios, falou especificamente sobre isso.
Genghis Khan, Napoleon, Alexander the Great.
Ele argumentou que a gente só lembra de figuras como Genghis Khan, Napoleão e Alexandre o Grande pela habilidade que eles tinham de assassinar ou matar de fome um grande número de pessoas.
I don't think this is purely about status,
e que isso não é só uma questão de status, que tem fatores psicológicos envolvidos.
The darker angels of our nature.
Os anjos malignos da nossa natureza.
E, claro, nós ainda vemos isso hoje.
Ele continuou argumentando que a gente ainda vê isso hoje, por exemplo, no desperdício energético,
putting your name on top of a skyscraper,
nos bilionários que precisam colocar o nome no topo de um arranha-céu, precisam ter um iate ou um jatinho.
There's a small number of people,
que em geral são grupos pequenos de pessoas, normalmente homens, que querem criar uma hierarquia para eles se sentarem no topo. E que com isso eles ganham status e têm acesso a maiores benefícios reprodutivos. Aqui ele criou uma hipótese que tem a ver com herança genética. porque os traços da tríade sombria, assim como outros traços de personalidade, são parcialmente determinados pelos nossos genes.
You also have a bottleneck in the Y chromosome.
O Luke Kemp argumentou, por exemplo, que entre 4 e 8 mil anos atrás, houve um gargalo na variabilidade do cromossomo Y, que é o cromossomo masculino. Existem vários estudos que apontam esse fenômeno. Quer dizer, muitas linhagens de homens simplesmente desapareceram da história humana, e isso aconteceu justamente nesse momento em que os grandes impérios começaram a tomar forma. Para o Luke Kemp, esse pode ser um indício de que pequenos grupos de guerreiros dominaram, provavelmente de forma violenta, o cenário reprodutivo dessa época. Um exemplo saboroso disso vem de um estudo de 2003 que ainda não foi totalmente comprovado. Pesquisadores encontraram uma linhagem de cromossomo Y que pode estar presente em até 0,5% dos homens de todo o planeta, ou em 8% dos homens se a gente considerar só a Ásia. Como essa linhagem se espalhou na época de Genghis Khan, muita gente especulou que o fenômeno tinha a ver com o desagradável hábito do líder mongol de matar homens e estuprar mulheres. E assim, daqui do passado eu estou vendo você aí, meu ouvinte marxista do futuro, se retorcendo em frente da louça suja diante de todo esse determinismo genético. Então, como não sou bobo, eu achei uma boa desembalar essa confusão na frente do nosso entrevistado de humanas, Paulo Henrique Casimiro.
Eu sei que toda vez que a gente fala em genética no campo das ciências sociais, o pessoal fica meio de cabelo em pé, assim, né? Porque tem essa coisa do determinismo e tal, mas a gente entendendo que as coisas são misturadas, né? Que nós somos seres bioculturais. Eu acho interessante pensar nessas características como algo que vai sendo passado de forma genética e reforçado pela cultura, obviamente, e recriado pela cultura, mas que tem essa característica masculina, né? Esses traços são muito mais masculinos do que femininos. Como é que você vê essa questão da linhagem, sabe? Será que a gente consegue tentar entender como que esses líderes foram se sucedendo e até que ponto que essa questão da genética, da linhagem, entra nesse caldeirão, assim, sabe, Paulo?
Sim, eu acho que tem duas dimensões aí, né? Por mais que a gente admita que esse mecanismo psicológico permaneça por milênios, o carisma ou a capacidade de convencimento, certas características de personalidade, elas são muito mais reproduzidas por um mecanismo de mimese do que propriamente por um mecanismo genético.
O Paulo argumentou que sim, esses traços são valorizados e contam pontos na política, mas que existe um componente cultural gigantesco. Existe todo um sistema que foi criado de uma forma que valoriza esses traços de personalidade.
Esse indivíduo é capaz de entender essas características e inflamar essas características na sua própria personalidade. Agora, para que essa personalidade narcisista ela se torne uma vantagem comparativa, para que ele se torne um líder, ele precisa compreender certas dinâmicas que são dinâmicas simbólicas, culturais, valores do grupo ao qual ele se dirige.
Eu fico ouvindo você falar e eu fico pensando num estudo que eu li há algum tempo, que é justamente sobre a correlação entre a sociopatia e as pessoas que ocupam cargo de CEO, né? São os líderes dessas grandes companhias e tal. E o índice, quer dizer, de novo, é sempre, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de estudo, mas assim, existe uma correlação altíssima, sabe?
Existem estudos variados sobre esse tema. No mais específico, foram avaliados 203 executivos de alto escalão e foi constatado que 4% deles tinham características claras de psicopatia. Ou seja, 1 em cada 25. O número é consideravelmente mais alto do que 1% ou 1 em cada 100 da população em geral. Em outro estudo, menos rígido, que falou em níveis clinicamente significativos, o número foi bem maior. 21% dos executivos mostrou traços daquilo que a gente está acostumado a chamar de psicopatia.
Me parece assim que a gente pode pensar que não necessariamente todo mundo que tem essa característica vai ser líder, mas uma grande parte dos líderes vai ter essa característica, sabe? É difícil você ser líder de grandes corporações, políticos de grande expressão, é difícil você estar nessa posição sem ter essas características, sabe? Você acha que é possível afirmar isso?
Eu acho que sim, eu acho que a gente pode tomar um exemplo, né, para ilustrar isso que você está dizendo. Vamos pensar, por exemplo, uma figura como Donald Trump.
É óbvio que a gente ia chegar a ele, né? Não teria como a gente ter essa conversa sem chegar a Donald Trump.
Ele é um caso, assim, emblemático disso que a gente está discutindo, quer dizer, sim. Eu acho que há pouca dúvida de que o Donald Trump é um sociopata, não é? Ele é uma personalidade narcisista.
Quando eu estava terminando esse episódio, Um exemplo deliciosamente claro dos traços de psicopatia do Donald Trump pipocou no noticiário global. No dia 8 de agosto, quando estava voltando da Turquia para os Estados Unidos, o Trump fugiu pela porta dos fundos do avião presidencial, o Força Aérea 1, antes da decolagem. O motivo para a saída de fininho tinha a ver com uma suposta ameaça do Irã. O Trump se escafedeu, entrou de mansinho em outro avião menor e foi para casa. O problema é que tinha cerca de 100 pessoas no Força Aérea 1, em grande parte jornalistas. Quer dizer, caso a ameaça se comprove, isso significa que o presidente americano colocou a vida de cerca de 100 pessoas em risco para proteger a própria pele. E esse, claro, é só um dos vários sinais de psicopatia, narcisismo e maquiavelismo que o Trump tem mostrado na sua longa trajetória na vida pública. Ao mesmo tempo, se a gente olhar para a trajetória do Trump, vai ver que a política, no sentido mais tradicional do termo, só entrou tarde na lista de maldades dele. Na maior parte das andanças pelo nosso planetinha, o Trump vestiu a pele de herdeiro embalada num pacote dourado no melhor estilo nova-iorquino.
Ele teve associado ao que depois dele mesmo passou a chamar de New York Values.
Bilionário, falastrão, hedonista, frequentador das festas mais faraônicas, enfileirador de ex-mulheres, perseguidor de modelos, livre de qualquer amarra ideológica ou religiosa.
Ele não tinha nenhum vínculo com religião, com uma vida tradicional americana, com o meio oeste. Ele deu uma virada na sua personalidade para assimilar esses valores, aparecer com a Bíblia e insistir na importância dos valores do meio oeste americano, falar para o americano branco de classe média baixa, que é o grosso do seu eleitorado. E ele faz isso a partir de uma personalidade que é narcisista, e aí ele convence por ser alguém que tem uma capacidade de sedução muito grande, mas ele faz isso reconhecendo que valores ele precisa assimilar. E o mais interessante disso é que, obviamente, aquele eleitorado sabe que o Donald Trump, no fundo, ele sabe que o Donald Trump não é alguém que veio do mundo deles, mas é alguém que, no mundo que eles reconhecem como o mundo que lhes é hostil, defende os seus valores. Ele está inserido naquele mundo que é hostil a esses valores tradicionais do homem branco, de classe média baixa, do meio oeste americano.
E aí é isso que a gente está falando, né? De novo, ele tem essas características. Se ele não tivesse essas características, provavelmente ele seria só um herdeiro. Mas ele tem essas características e ele instrumentaliza isso. Então tem, por exemplo, o maquiavelismo de você pegar a Bíblia e abraçar o cara lá do Cinturão da Ferrugem como um dos seus, certo?
É muito diferente um sujeito que vem desse mundo fazer isso, é algo esperado. Agora, o sujeito que não vem desse mundo fazer isso é uma descarga de satisfação para esses indivíduos que fazem parte desse mundo, que compartilham desses valores do meio oeste, da classe média baixa branca americana, né? Ver alguém que não é do mundo deles, que é do mundo do inimigo, assumindo esses valores. A libido investida nessa dinâmica é enorme, né? É a conversão do inimigo, né? E aí você tem dentro do inimigo um combatente pelos seus valores, dentro do mundo do inimigo. Ao mesmo tempo, a personalidade narcisista, ela é capaz de lidar com a verdade, digamos assim, de modo muito pouco rígido. De construir uma narrativa mentirosa e sustentar essa narrativa mentirosa de modo muito eficiente. Ele é o famoso cara de pau. Ele toma para si uma narrativa que é falsa e ele consegue convencer, porque tem uma dimensão de sociopatia nisso, ou seja, uma dimensão de que o mundo, as regras externas do mundo não se impõem a mim como se impõem aos outros indivíduos. Eu posso jogar com elas de modo muito confortável para mim mesmo.
Uma questão que eu queria te perguntar, que está relacionada com essa questão também, que é a questão da violência, né? E você, que é um estudioso do fascismo, vai saber falar bem sobre isso. Porque com o advento da democracia liberal, né, a gente mudou a forma justamente de conquistar poder, né? A gente não tem mais como invadir, exterminar o cara que tem uma tecnologia bélica inferior a gente, pelo menos não de forma tão simples e aberta como era na época dos impérios, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem outras formas de violência, né? Eu acho que a mentira é uma forma de violência, né? O uso do poder econômico é uma forma de violência. Queria que você refletisse um pouco sobre essa questão da violência, nessa constelação de fatores da qual a gente está falando, sabe, Paulo?
Esse é um ponto muito interessante, não é? Porque assim, do ponto de vista político, o que é a violência? A política é uma interação entre adversários, entre pessoas que têm uma visão de futuro diferente. As coisas têm que ir por esse caminho, não por esse. A violência é uma forma de você anular a sua posição.
Exterminar.
Exterminar é a forma mais radical de anular a sua posição. Você pode submeter um grupo e controlar completamente a sua vida cotidiana.
Nesse momento, claro, eu perguntei sobre elas. As mídias sociais, que criam bolhas, que alimentam a polarização, que fazem a gente flertar com a ideia de que o campo oposto pode ser eliminado. Se não eliminado fisicamente, pelo menos expurgado do debate, totalmente derrotado em praça pública digital.
Numa democracia liberal funcional, em que o Estado garante a segurança dos indivíduos de modo relativo, pelo menos, né? Que você não pode mais organizar a violência política dessa forma explícita, sem cair no risco de ser...
Alijado do sistema.
Exatamente, de ser afastado do mundo político, de ser preso, de ter o seu movimento político colocado na ilegalidade, etc. Qual é a forma que a violência se exerce? Qual é a forma de negar a possibilidade com que um outro exista de modo legítimo nessa comunidade? Essas são as formas que a gente vê hoje em dia colocadas em jogo.
Quando setores da extrema-direita dizem, por exemplo, que tudo que não é extrema-direita faz parte de uma grande conspiração comunista para acabar com os valores da tradicional família brasileira e, quem sabe, transformar o seu filho de 4 anos numa menina trans, esses setores estão colocando o campo adversário numa posição ilegítima. Estão alijando a oposição do debate, estão inviabilizando o diálogo, eliminando a capacidade argumentativa do outro lado. E com isso, uma boa parte da interação entre os dois campos passa a acontecer de forma violenta.
É uma panela de pressão prestes a estourar todo o tempo. Não é tão que a gente vê nos Estados Unidos os dados absolutamente expressivos sobre o aumento de grupos armados organizados, né? Milícias, é o que a gente chama de milícias.
Os dados específicos sobre milícias são imprecisos, mas existe um crescimento grande de grupos de oposição ao governo de forma geral. O Centro para Estudos Estratégicos Internacionais, por exemplo, identificou 725 ataques e conspirações terroristas domésticas nos Estados Unidos entre 1994 e abril de 2024.
Quer dizer, uma sociedade que está tensionada num grau tão grande que ela pode explodir a qualquer momento.
Porque essa violência que está no campo retórico, ela vai, de certa forma, se encaminhando para a violência de fato, certo?
Sim, porque o 8 de janeiro, por exemplo, a gente toma um outro exemplo, é muito previsível, né? Porque se você pensa que nós passamos por um período de 4 anos em que o discurso oficial da extrema-direita era que o seu adversário, a centro-esquerda, era ilegítimo em todas as suas demandas, a reação, quando essa esquerda ganha, só pode ser violência. Só pode ser violência, porque se você não reconhece o seu adversário em nenhuma legitimidade, como é que você vai interagir com ele? Por meio da violência, única e exclusivamente.
E aí, Paulo, eu acho que a gente está nesse momento que tem uma inflexão à direita, né? E aí a gente tem, historicamente, os fascismos e tal, né? E a gente também, que está no campo progressista, a gente tem essa identificação automática do autoritarismo com a direita. Mas queria que você falasse um pouco sobre como é que você vê essa questão dessa personalidade do líder, que é uma personalidade com essas características das quais a gente falou, e essa ideia de conseguir se apropriar das ferramentas culturais que estão lá à disposição. Como que você vê isso variando de um espectro ideológico para o outro? Você acha que existe uma diferença?
Olha, eu acho que quando muda a posição no espectro ideológico, muda, digamos assim, quais são os valores aos quais esse líder se refere e que valores ele tenta mimetizar. Mas as características, digamos assim, estruturais dessa relação da personalidade narcisista do líder com os seus liderados, essas características são as mesmas. É quase que uma demanda da própria relação entre líderes e liderados, que o líder sempre fale de si. Se você vê uma entrevista do Lula, por exemplo, ele vai falar de si o tempo todo, no sentido do que ele fez como político, da sua trajetória, do fato de que ele conseguiu superar uma situação de adversidade extraordinária e delicada, com a prisão. E o tempo todo isso se referencia a si próprio, aos seus méritos, às suas capacidades, à sua qualidade. E por que ele faz isso? Eu acho que é uma demanda dessa relação que a gente descrevia, né? Os liderados, as pessoas que se identificam com aquele líder, elas querem ter a segurança de que aquela pessoa que vai liderá-las é competente, é capaz. Elas querem ser convencidas disso. Porque esse convencimento produz uma sensação de segurança. E uma personalidade forte, uma personalidade que tem uma capacidade de projetar suas qualidades, ela produz segurança.
E aí a gente chega no paradigma de Tostines, né? Porque como fugir desse círculo vicioso, né? Porque assim, as pessoas que não têm essas características vão se afastando da política e as pessoas que têm essa característica vão gracejando nesse campo, né? Como é que a gente faz para fugir disso? Existe uma saída, Paulo?
Eu acho muito difícil que a gente se livre definitivamente desse tipo de personalidade. Porque eu acho que é próprio das características da democracia liberal que as pessoas estejam insatisfeitas com esse da neutralidade, da impessoalidade, da rotina, do ritmo lento das instituições, da política de barganha que você tem que fazer para conseguir consensos. As instituições democráticas, elas têm um ritmo lento. É natural delas que elas tenham um ritmo lento. E o líder promete essa aceleração, ou mesmo essa ruptura com a lentidão das instituições democráticas. Então, eu acho que é muito pouco provável que haja uma forma de você reorganizar o mundo, digamos assim, para eliminar essas personalidades, porque elas são formas que nascem da insatisfação das pessoas.
E aí tem uma coisa doida da gente pensar que quanto mais complexo e quanto mais disfuncional e acelerado fica o nosso mundo, mais a gente vai apelar para esses líderes, né? Que é o que claramente está acontecendo atualmente, né? Parece que a gente está migrando para esses líderes com essas características globalmente, né?
Existe uma insatisfação generalizada por uma série de razões, né? Quer dizer, com que as instituições democráticas têm entregado do ponto de vista da melhora da qualidade de vida das pessoas. Existe uma estagnação, pelo menos no Ocidente, né? Ou em boa parte do Ocidente, estagnação completa das novas gerações, quer dizer, a perspectiva de que os filhos tenham mais ganhos materiais, uma vida melhor do que os pais, tem diminuído cada vez mais no Ocidente. Então, o que isso produz? Insatisfação. E aí você projeta sua insatisfação, você tem uma série de pesquisas, por exemplo, que mostram que as pessoas tendem a punir aquele que está no poder por uma piora da qualidade de vida delas, mesmo que ele não tenha responsabilidade direta.
A segurança pública é o paradigma máximo disso, né? Quer dizer, o presidente sempre é penalizado pela segurança pública, que é de responsabilidade dos governadores, né?
Exatamente. Por isso é que quando a gente olha essas pesquisas, por exemplo, sobre apoio à democracia, quando você tem, sei lá, uma situação de crise econômica produzida por uma crise global, você tem uma tendência geral a que as pessoas manifestem uma maior insatisfação com a democracia. E essa insatisfação, o que, que ela busca? Saídas. E a saída não está na reprodução do mesmo. A saída está na excepcionalidade, né? Então não pode ser uma personalidade ordinária a apresentar uma saída. Tem que ser uma personalidade extraordinária.
E aí eu acho que tem uma última questão que depende de tudo isso. Porque assim, a gente pensa na democracia... Aliás, a gente pensa não, né? A palavra democracia quer dizer isso, né? O poder do povo, a gente pensa numa ideia de uma sociedade cada vez mais igualitária. E aí a gente olha para esses líderes e a gente vê que, na verdade, eles são o oposto disso, né? E aí a gente vê que, no fim, esse processo que a gente sente que está aumentando de buscar esses líderes e vai, de fato, corroendo a democracia, certo?
É. O que você tem é a dinâmica característica da corrosão democrática nas democracias contemporâneas. É que eles começam por dentro das instituições a destruir o seu funcionamento, a mudar regras, a preencher as funções públicas com pessoas que usam essas funções justamente para descredibilizar ainda mais essas instituições.
Enquanto você fala isso, eu fico pensando na manutenção desses projetos de poder. Quando a gente vê os grandes tiranos da história, né, da história recente, acho que na época antes da modernidade, os tiranos conseguiam talvez permanecer mais tempo. Mas quando a gente olha para os tiranos da modernidade, eles duram menos, certo? Hitler durou 15, 20 anos, o próprio Stalin durou mais ou menos isso também, talvez esteja falando besteira, mas...
Tô falando uma besteira suave. O Hitler ficou ao todo 12 anos no poder, já o Stalin resistiu um tanto mais. Ficou quase 30 anos à frente da União Soviética. Mas disfarce e segue o jogo.
Quando a gente vê o Trump, Milei, Orbán, a gente vê que eles conseguem permanecer mais tempo no poder do que os democratas, mas chega uma hora que tem uma fadiga de material desse sistema e eles são cuspidos para fora e se reinicia tudo, sabe? Não sei se que você pensa sobre toda essa salada que eu te falei.
O que que acontece? Por exemplo, o Trump perdeu a reeleição. Depois conseguiu se eleger novamente, perdeu a eleição. E agora tem um alto índice de impopularidade. As pesquisas mostram que pelo menos a Câmara, os republicanos, vão perder nas eleições para o legislativo, né?
Eles não conseguirem mudar completamente o mapa eleitoral, né? Que tem esse plano em andamento aí, né?
Pois é, mas aí o que está acontecendo é que os democratas também estão mudando o mapa eleitoral nos Estados Unidos. É isso, né? Que a gente está dizendo. Quer dizer, se você vai destruindo a rotina do funcionamento das regras, essa sociedade vira um caos. E os tiranos gostam do caos. Eles se alimentam desse caos.
Mas aí tem a armadilha, né? Que é o que muitas vezes abrevia a permanência desses líderes populistas no poder.
Se o que leva à eleição de líderes autoritários é a insatisfação das pessoas, se ele não consegue reverter essa insatisfação vai se voltar contra ele também. Porque não existe, pelo menos para a maioria das pessoas, para um grupo diminuto de fanáticos, que a gente calcula, sei lá, no Brasil, algo em torno de 15%, 14%, de eleitores fanáticos por aquela liderança, mas a maioria do eleitorado ela quer entrega, que esse governo seja capaz de entregar coisas que vão melhorar a sua vida. Então, se ele não consegue minimamente fazer isso, a tendência é que ele seja expurgado. Então, em certo sentido, tem uma corrida entre o líder autoritário para conseguir inviabilizar o funcionamento das instituições e, eventualmente, se ele não está entregando aquilo que a população deseja, para que ele não perca a eleição. E ainda assim ele corre o risco de perder. O que aconteceu na Hungria esse ano é muito característico, né? Quer dizer, o Orbán fez várias mudanças. O Orbán conseguiu, por meio de regras de mudanças com relação ao funcionamento da imprensa, ele conseguiu inviabilizar vários jornais e órgãos de imprensa que lhe faziam oposição. E ainda assim ele perdeu a eleição. Perdeu a eleição para um candidato de direita, mas um candidato de direita aparentemente moderado. O líder autoritário está sempre numa corrida. Ou ele vai conseguir entregar o mínimo que a população deseja para se manter no poder, ou ele vai ter que mudar as instituições para conseguir se manter no poder de alguma forma. Ele está sempre contra o tempo.
No fim, é como se a gente vivesse uma queda de braço entre esses líderes populistas com tendências autoritárias, muitos deles com traços de personalidade sombrios, e a democracia funcional. E isso me fez lembrar de uma das conclusões daquele estudo polonês sobre a tríade, em especial sobre a diferente prevalência dela em tempos de estabilidade e em tempos de conturbação social. Porque a pesquisa concluiu que a relação da tríade sombria com a política foi mais forte na amostra polonesa do que na amostra britânica. Existem algumas hipóteses para isso. Mas para as autoras, a mais provável tem a ver com o momento político. Na época do estudo, os poloneses passavam por um momento político conturbado por causa da pandemia de Covid, enquanto os ingleses viviam tempos mais pacatos. A hipótese é de que, em momentos de radicalização e polarização, a relação entre traços de personalidade sombrios e a política se intensifiquem. Antes de terminar, eu quero te contar de uma novidade que acaba de chegar à Rádio Guarda-Chuva, nossa rede de podcasts jornalísticos. É o podcast Piranhão, que vai falar sobre os impactos da crise climática na fronteira entre o Piauí e o Maranhão. Na produção da primeira temporada, os repórteres do Piranhão percorreram mais de 3.500 quilômetros por 7 cidades e 8 comunidades tradicionais para conhecer pessoas que reinventam a relação com a água, a terra, as florestas e a produção de alimentos. Histórias de resistência, inovação e cuidado que apontam caminhos concretos para enfrentar a crise climática. Então procura aí pelo Piranhão no seu aplicativo de áudio preferido. Escuta, que você não vai se arrepender. Eu sou Tomás Chiaverini e termina aqui o episódio 167 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
Oi, aqui é Feri Rocha e eu tô falando de Floripa, Santa Catarina. O design das capas é da Cláudia Furnari. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. A mixagem de som deste episódio é do Vitor Coroa. A locução adicional é da Priscila Pastre. A produção, a reportagem e a edição de áudio são do Matheus Marcolino. O roteiro, a direção e a sonorização são do Tomás Chiaverini.